história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Concurso de artesanato sustentável ao Lago de Itaipu cumpre etapa de oficinas.
A ideia aqui é eles terem um apoio para esse momento inicial criativo.
Deral prevê crescimento na safra paranaense 2024-2025.
O trigo da safra 2023-2024 tende a alcançar 3 milhões e 100 mil toneladas.
Iniciado o projeto Universidade na Comunidade no Jardim Primavera.
Então é uma quantidade muito grande de atividades que a gente vai ter lá.
Polícia tenta identificar autores de tentativa de assalto em Marechal Rondon.
Situação ocorreu ontem à noite numa residência na Vila Gaúcha.
O mundo das vacinas será abordado em A Personalidade da Semana.
Hoje, o que é fornecido na rede pública é tudo muito bom. É de alta qualidade.
Preso o autor dos disparos que matou o taxista em Santa Helena.
O criminoso teria uma dívida de 12 mil reais com a vítima.
FAEP volta a alertar para a escalada da violência nas invasões de terras no oeste.
Na última terça-feira, houve um confronto armado.
Polícia Civil prende traficantes em Porto Mendes.
Hoje nós cumprimos a operação, a BR-163. Foi por conta de um veículo que teria sido achado no dia 29 de março desse ano.
Atividades no centro de eventos marcam a abertura do Agita Rondon.
Programação com atividades gratuitas para crianças de 7 a 10 anos segue a partir das 14 horas.
Seminário Estadual de Piscicultura marca segundo dia da festa de Maripá.
Mais à noite, então, a gente tem um mega show gospel com a cantora Isadora Pompeu.
Inscrições para curso gratuito NR33 Espaço Confinado terminam hoje.
Curso terá duração de 16 horas e começa amanhã.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Preso em Guaraniaçu, homem que assassinou a esposa e dois filhos. Rondonense é preso por não pagamento de pensão alimentícia. Acidente no Arroio Fundo deixa 3 pessoas feridas.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Tempo segue estável no Paraná nesta sexta-feira. Destaque para o forte calor previsto para a tarde em boa parte do estado. Entre o oeste e noroeste, por exemplo, temperaturas alcançam os 35 graus Celsius. Umidade relativa também fica baixa no período de maior aquecimento, situação que favorece a ocorrência de incêndios florestais. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 36%.
Policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira cumpriram nesta quinta-feira em Marechal Cândido Rondon um mandado de prisão expedido em desfavor de um homem de 52 anos. Ordem judicial foi expedida em razão do não pagamento de pensão alimentícia. O indivíduo preso foi encaminhado para o DEPEN, local e colocado à disposição da Justiça. Já o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado por volta das 23 horas e 45 minutos de ontem para prestar atendimento à vítima de um acidente de trânsito. Trata-se de capotamento de uma caminhonete L200 Triton de cor preta na rodovia municipal entre a sede e o distrito de Margarida, proximidade do Clube Guarani do Arroio Fundo. 3 pessoas ocupavam o veículo, sendo 2 homens e uma mulher, os quais foram socorridos e encaminhados para a UPA Marechal. Com ferimentos mais graves, a mulher foi atendida e ainda durante a madrugada foi encaminhada para o Hospital Bom Jesus em Toledo. Polícia tenta identificar autores de tentativa de assalto em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Jorge Bahia.
A Polícia Militar Rondonense foi acionada ontem, dia 29, em função de uma tentativa de roubo à mão armada à rua Darley Bregoli, na Vila Gaúcha. No local, a equipe foi recebida por uma mulher, a qual relatou que por volta de 20 horas e 40 minutos estava na parte externa da residência, quando foi surpreendida por dois elementos encapuzados. Sob ameaça e com ordem de calar a boca, foi agredida com uma coronhada na cabeça e encaminhada para dentro da casa. Nesse momento, a outra vítima, essa do sexo masculino, que estava dentro do quarto, ouviu a movimentação no lado de fora e foi averiguar. Ao sair do quarto, se deparou com dois indivíduos com revólveres e começou a gritar por socorro, o que fez os assaltantes desistirem da ação. Eles pularam a cerca e correram em direção à rua Rio de Janeiro. Por imagens de câmeras de monitoramento, foi possível verificar que um dos indivíduos usava jaqueta preta, calça jeans e tênis preto, e o outro jaqueta preta, calça clara e tênis branco. Com base nas imagens, a polícia iniciou buscas aos autores do fato. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Suspeito de matar esposa e dois filhos em Santa Catarina foi preso nesta quinta-feira em Guaraniaçu e levado para Cascavel. Por volta das 23 horas, homem de 38 anos foi conduzido pela Polícia Militar até a UPA Tancredo, onde passou por exame de corpo de delito. Posteriormente, ele foi levado novamente até a carceragem do DEPEN. Suspeito confessou ter cometido a barbárie, utilizando uma escopeta calibre 12 e um revólver. Criminoso também mencionou que o motivo do crime foi relacionado a uma separação e dívidas contraídas. No carro foram encontrados mantimentos como latas de sardinha, água, pães e roupa, além de cobertores, sugerindo que ele estava preparado para se esconder por um período prolongado.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,28%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,64 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. FAEP volta a alertar para a escalada da violência nas invasões de terras no Oeste.
Na última terça-feira, houve um confronto armado.
Inscrições para curso gratuito de NR33, espaço confinado, terminam hoje.
Curso terá duração de 16 horas e começa amanhã.
Inscrições para curso gratuito de NR33, espaço confinado, terminam hoje. Reportagem Jean Fernando.
Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o treinamento de norma regulamentadora NR33, espaço confinado, promovido pelo Senai de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Prefeitura Municipal. O curso, com duração de 16 horas, é uma excelente oportunidade para profissionais que atuam ou pretendem atuar em locais considerados espaços confinados, como selos, galerias, tanques, dutos, entre outros, além de profissionais da área de segurança do trabalho. Nos dois próximos sábados, hoje e semana que vem, das 8 às 17h30 e tem pré-requisito único, idade mínima de 18 anos. O curso abordará temas como identificação de riscos, medidas preventivas e procedimentos de emergência, oferecendo conhecimentos especializados que podem transformar a carreira dos participantes. Inscrições e informações ainda hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 45-3284-8794, ou no Senai de Marechal Cândido Rondon, 45-3284-4054. Há poucas inscrições disponíveis. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Sistema FAEP Senar está alertando mais uma vez sobre a escalada da violência nas invasões de terras da região oeste do estado. Reportagem Regis Guerreiro.
Há quase dois meses, o Sistema FAEP tem alertado para possíveis conflitos na região oeste do Paraná, principalmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, em função das invasões crescentes de propriedades rurais por indígenas. Na última terça-feira, houve o registro de um conflito entre indígenas e moradores próximos a uma área em disputa em Guaíra, deixando feridos, segundo informações da Polícia Federal. Anteriormente, já havia registro de produtores rurais que sofreram violência por parte dos invasores. A passividade do governo federal em controlar as invasões é o principal motivo dos conflitos e, infelizmente, conforme a FAEP, a situação vai continuar preocupante com a escalada de invasões e violência se uma medida urgente não for tomada. desde o início das invasões. Isso no começo de julho, o Sistema FAEP e os sindicatos rurais locais estão trabalhando na busca por uma solução. Porém, não houve ações imediatas e efetivas do governo federal para que a questão da invasão de terras do Paraná seja solucionada. Nem mesmo os pedidos de reintegração de posse, obtidos por alguns produtores rurais na justiça, foram cumpridos, trazendo ainda mais insegurança jurídica para milhares de agricultores e pecuaristas na região. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 2,47%, estando cotada a R$ 123. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 50. Trigo PH, R$ 78, R$ 76. Mandioca, amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Iniciado o projeto Universidade na Comunidade no Jardim Primavera.
Então é uma quantidade muito grande de atividades que a gente vai ter lá.
O mundo das vacinas será abordado em A Personalidade da Semana.
Hoje o que é fornecido na rede pública é tudo muito bom. É de alta qualidade.
Preso o autor dos disparos que matou o taxista em Santa Helena.
O criminoso teria uma dívida de R$ 12 mil com a vítima.
Seminário Estadual de Piscicultura marca segundo dia da festa de Maripá.
Mais à noite, então, a gente tem um mega show gospel com a cantora Isadora Pompeu.
Maripá está sediando hoje Seminário Estadual da Piscicultura. A ação faz parte da programação da Festa das Orquídeas e do Peixe, que tem muitas outras ações para esta sexta-feira, conforme destaca o coordenador da festa, Éder Anchal.
Iniciando aqui a programação nessa sexta-feira aqui em Maripá, da 24ª edição da nossa Festa das Orquídeas e do Peixe. À tarde, muita diversão, o parque infantil aberto, as feiras acontecendo aí agora desde as 9 da manhã, então, Feira das Orquídeas, exposição e Feira das Orquídeas, Feira da Aquicultura, Feira da Indústria e Comércio, nossos pavilhões aí de lanches, porções, palco cultural com atrações do nosso Departamento de Cultura do município de Maripá, e dentre outros. Mais à noite, então, a gente tem um mega show gospel com a cantora Isadora Pompeu, a partir das 20h30 da noite aqui na Arena de Shows do município. E esperamos que vocês venham a Maripá, então, festejar, comemorar conosco essa grande festa aí de Maripá, mas que acaba sendo aí para toda a região. Nosso muito obrigado, então. Fica o convite e venham para Maripá nessa sexta-feira, nesse dia maravilhoso que está aqui hoje.
No início da manhã desta sexta-feira, foi preso o autor direto do homicídio do taxista Artêmio Catani, ocorrido em 14 de maio de 2024. No município de Santa Helena. Reportagem Gladstone Pacheco.
As investigações revelaram que a morte do taxista teria sido causada por dois indivíduos. Um, o atirador, e o outro, o piloto que auxiliou na fuga. Ambos teriam sido motivados por dívidas que possuíam com a vítima e, ao invés de quitarem os débitos, optaram por cometer o crime. O motorista foi primeiramente identificado, tendo sido realizada sua prisão em 14 de junho de 2024. E ainda se encontra preso na cadeia pública de Medianeira. A dívida desse primeiro indivíduo derivou de um negócio envolvendo um veículo e o débito totalizava a quantia de R$ 30 mil. A equipe de investigação da Polícia Civil identificou o atirador que ceifou a vida da vítima Artêmio Catani, realizando sua prisão na manhã desta sexta-feira. Além da prisão, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Vara Criminal de Santa Helena. Porém, nada de ilícito foi encontrado na residência. A dívida do autor direto perfazia o valor correspondente a R$ 12 mil, motivando assim a conduta criminosa. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Helena para formalizar os procedimentos de praxe e, na sequência, encaminhado à cadeia pública de Medianeira. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A personalidade da semana terá a participação da rondonense Flávia Fener, pós-graduada em imunologia e serviços de vacinação e em saúde com ênfase em saúde da família. Os desafios da vacinação nos tempos atuais e os combates às principais enfermidades são alguns dos assuntos da entrevista. Também serão destacados número de vacinas existentes na rede pública e para que males, o grande número de pessoas que não se vacinam, entre vários outros assuntos.
Hoje, o que é fornecido na rede pública é tudo muito bom. é de alta qualidade. E realmente nós temos estudiosos excelentes no Brasil, cientistas que estão ali estudando todo dia vacinação e produzindo vacinas. O que acontece de diferente da rede pública para a rede particular é que a rede pública, ela vê a coletividade, ela vê a comunidade como um todo, ela não vê o indivíduo sozinho. Então, mais importante para a saúde pública pegar uma fatia inteira da pizza e vacinar aquela fatia inteira, como é, por exemplo, o caso da vacinação do HPV nas crianças dos 9 aos 14 anos, é uma fatia mínima da nossa população hoje, né? Mas o que, que o governo entende? O governo entende que em fazendo esse investimento nessa pequena fatia de pizza, com esse alto custo que tem essa vacina, ele vai caminhando. E quando chegar lá daqui 40, 50 anos, a maioria da população vai estar vacinada. Então é lá nos 40, 50 anos na frente que a gente vai ver uma diminuição nos índices de casos de câncer de colo de útero.
Hoje, quantas vacinas existem na rede pública aproximada e para quais males? Não precisa ser todos os males, principais doenças infecciosas.
Hoje, na rede pública, eu acredito que deve ter em torno de umas 16 vacinas disponíveis para a população. Iniciando lá na BCG, que é uma vacina que protege o bebezinho recém-nascido contra a tuberculose, a hepatite B, que é uma vacina que protege contra o câncer hepático, que tem que ser feita nas primeiras 12 horas, então é feito logo após o nascimento. E aí depois começa uma caminhada a partir dos 2 meses de vida, até a criança ter 1 ano e 3 meses, é praticamente mensal que ele toma uma vacina, e vai tomar vacinas contra tétano, contra difteria, contra coqueluche, contra poliomielite, contra Haemophilus influenza B, que também é um tipo de meningite, contra pneumonia, contra rotavírus. Ela é uma vacina feita exclusivamente dos 2 meses de vida até os 7 meses e 29 dias. Passou dessa época, não se vacina mais. É a única vacina que a gente precisa respeitar a idade certinha para iniciar e terminar as doses previstas para ela.
A entrevista completa com a imunologista Flávia Fender será levada ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana e reprisada no Jornal de Domingo. Nesta sexta e sábado, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná desenvolve diversas atividades no Colégio Monteiro Lobato, na Escola 25 de Julho e no Salão Comunitário do Jardim Primavera. Fazendo parte do programa Universidade na Comunidade, serão realizadas atividades para toda a família, com diversos projetos de extensão desenvolvidos pelos cursos da UniOeste, nas áreas de saúde, meio ambiente e alimentação, orientações jurídicas para pessoas físicas e empresas MEI, atividades culturais e de lazer, teatro, caminhadas e passeio ciclístico. Programação foi iniciada às 9 horas do Colégio Monteiro e a partir das 14 horas serão desenvolvidas atividades no Salão Comunitário e no campo de futebol do Jardim Primavera. O diretor-geral da UniOeste, Campus de Marechal Rondon, Emerson Fei, destaca a programação deste sábado.
No dia 31, sábado, né, então nós teremos atividades que envolvem lá no Salão da Comunidade as oficinas de mudanças climáticas novamente, o NUMID, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Fundamentais à Comunidade. Então tem um apoio aqui do curso de direito a essas pessoas que muitas vezes vêm de outros países para trabalhar aqui e têm dificuldades em relação aos seus direitos, então tem o apoio da UniOeste nesse sentido. Também o Núcleo de Práticas Jurídicas, que atende a comunidade de uma forma geral. Tem uma outra oficina também para passar noções gerais de segurança digital às pessoas. Então hoje nós estamos numa situação que existem muitos golpes aplicados às pessoas na internet, né, pelas mensagens de WhatsApp, e muitas vezes as pessoas não se dão conta que é um golpe. Então venham participar do evento Universidade na Comunidade, que também vai ter orientações sobre isso. Também vai ter uma oficina sobre o leite, então mitos e verdades sobre o leite e a cadeia de produção, né, do campo à mesa, para as pessoas conhecerem mais sobre isso, né? Então o curso de zootecnia vai estar organizando essa atividade, né? Então tem diversas outras, né? Então o NEDIG, né? Então vai estar fazendo atendimento jurídico também a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, o NUMAP, atendimento jurídico às mulheres, então prestando vários serviços, né, com auxílio de parceiros também no evento. Então é uma quantidade muito grande de atividades que a gente vai ter lá.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Concurso de artesanato sustentável ao Lago de Itaipu cumpre etapa de oficinas.
A ideia aqui é eles terem um apoio para esse momento inicial criativo.
Deral prevê crescimento da safra paranaense de grãos.
O trigo da safra 2023-2024 tende a alcançar 3 milhões e 100 mil toneladas.
Polícia Civil prende traficantes em Porto Mendes.
Hoje nós cumprimos a operação, a BR-163. Foi por conta de um veículo que teria sido achado no dia 29 de março desse ano.
Atividades no centro de eventos marcam a abertura do Agita Rondon.
Programação com atividades gratuitas para crianças de 7 a 10 anos segue a partir das 14 horas.
Atividades no centro de eventos marcam a abertura do Agita Rondon. Reportagem César Reck.
Acontece nesta sexta-feira no Centro de Eventos de Marechal Rondon a abertura oficial e o início das oficinas que fazem parte da programação do Agita Rondon. A participação é gratuita e direcionada para crianças de 7 a 10 anos. Agora à tarde, as atividades e oficinas serão retomadas a partir das 14 horas, seguindo no Centro de Eventos. A proposta do Agita Rondon é para que as crianças vivenciem muitas experiências motoras em várias modalidades, conhecendo o objetivo central do Agita Rondon, que é utilizar a ferramenta esportiva como uma forma de promoção da saúde. A proposta da programação, em sua 7ª edição, é plantar uma semente nas crianças para despertar a conscientização, já desde cedo, da importância da prática regular do exercício físico e esporte voltado para a promoção da saúde e qualidade de vida. O Agita Rondon, que esse ano tem o apoio do projeto Pro Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Estadual do Paraná e também da COPEL. A programação também conta com vários parceiros do município na execução das atividades, incluindo clubes e serviços e entidades de classe. Também tem o envolvimento dos colegiados de educação física e bacharel em licenciatura da UniUES na realização da programação que vai até o Dia das Crianças. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Deral prevê crescimento na safra paranaense 2024-25 de soja, milho, feijão e batata. Reportagem Sabrina Lohmann.
A primeira previsão subjetiva para a safra paranaense 2024-2025, divulgada nesta quinta-feira, dia 29, pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, aponta para a recuperação de produção em soja, milho e feijão, principais culturas do período. A produção de batata também cresce. No entanto, o trigo da safra 2023-2024, que começou a ser colhido, terá redução. Na soja, a previsão inicial é que sejam plantados 5 milhões 800 mil hectares, o que representa aumento de 0,5% sobre os pouco mais de 5 milhões e 700 mil hectares do ciclo anterior. A produção, no entanto, pode alcançar 22 milhões e 300 mil toneladas, com substancial acréscimo de 20%. A área plantada na primeira safra representa mais de 90% do plantio entre os principais grãos produzidos no Paraná. Para o milho primeira safra, as estimativas iniciais da safra 2024-2025 apontam para 2 milhões e 700 mil toneladas. A projeção diária 9,6% menor, ocupando 267.700 hectares, o que seria a menor da história. De acordo com o Deral, o feijão de primeira safra paranaense, depois de muitos anos com perda diária, tende a ter um aumento de 22%, passando de 107.800 hectares em 2023-2024 para 131.200 hectares agora. Os plantios de batata de primeira safra 2024-25 começaram e já foram semeados 14% da área, o que corresponde a 2.200 hectares. O trigo da safra 2023-2024, que começou a ser colhido no Paraná, tende a alcançar 3 milhões e 100 mil toneladas, com redução de 14% em relação ao ano passado. O boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 23 a 29 de agosto, também divulgado nesta quinta-feira, comenta as primeiras estimativas de safra e traz dados sobre outras culturas agropecuárias do estado. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Concurso de artesanato sustentável ao Lago de Itaipu cumpre etapa de oficinas. Reportagem Vera Filber.
Os inscritos do concurso de artesanato sustentável ao Lago de Itaipu participaram nesta semana da segunda etapa do evento com oficinas de aprofundamento em artesanato sustentável, mídias sociais e fotografia, o que também se caracterizou como uma etapa classificatória. A iniciativa resulta de parceria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu com o Itaipu Parque Tech e a Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da região Cataratas do Iguaçu, Caminhos ao Lago de Itaipu, ADETUR. O concurso tem como principal objetivo estimular os artesãos a criarem peças utilizando materiais alternativos ou provenientes da natureza, de forma sustentável, reforçando a identidade regional. Serão premiados 3 primeiros colocados de cada categoria por voto da comissão julgadora. O prêmio consiste em R$3.000 e visita a atrativos de Foz do Iguaçu. O concurso é uma iniciativa importante para promover a sustentabilidade na prática artesanal, conforme destaca uma das oficineiras, a designer Isanara Carniato.
O objetivo desses dias com os artesãos é dar muitos estímulos para eles criarem objetos artesanais que representem essa região na sua grandiosidade, na sua diversidade, com sustentabilidade. E vamos sair com ideias, primeiras ideias de produtos que eles vão elaborar para submeter no concurso, né? Então, a ideia aqui é eles terem um apoio para esse momento inicial criativo, que depois isso finalize, se concretize, né, num produto, de fato, num objeto artesanal que eles vão escrever no concurso. Esse é o objetivo dessa nossa reunião.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon realizou hoje uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e ao descaminho. Prisões foram efetuadas no distrito de Porto Mendes, conforme destaca a delegada adjunta Yasmin Espikowski.
Hoje nós cumprimos a operação, a BR-163, foi por conta de um veículo que teria sido achado no dia 29 de março desse ano. Nós empreendemos a identificação porque os dois indivíduos haviam fugido. E a operação durou 4 meses e nós fomos cumprir 3 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. Nós conseguimos cumprir, foram indivíduos de 31, 35 e 34 anos que tinha para cumprir a 3 masculinos, né? E nós também estávamos investigando mais 2 indivíduos. Nesses 2 indivíduos nós não tínhamos ainda mandado de prisão. Só que na data de hoje, no cumprimento do mandado de busca, também foram localizados uma capivara, diversas munições e 5 armas de fogo pertencentes a esse indivíduo, razão pela qual nós também prendemos ele em flagrante. Esse era um masculino de 39 anos. No decorrer da investigação também, nós recebemos uma informação de que estaria sendo carregado um barco para fazer a travessia de Porto Mendes para o Paraguai. Foram apreendidos cerca de 500 aparelhos eletrônicos, dentre eles iPhones, Apple Watch, MacBook, vários celulares Xiaomi, e também foram presos em flagrante e eles foram conduzidos para a Polícia Federal por conta de ser um crime federal e estavam à atribuição deles.
Doutora, a identificação desse grupo, ela partiu no princípio de uma apreensão de automóvel com maconha na rodovia, foi isso, né?
Foi essa a primeira apreensão. Nós tivemos informações lá de Porto Mendes, conseguimos as imagens, as câmeras deles abastecendo e, por coincidência, 2 dias depois do fato, um dos motoristas foi preso por conta da Maria da Penha. Nós solicitamos a apreensão do celular dele e, a partir desse celular, nós conseguimos identificar tanto a participação desse pessoa que estava dirigindo, do caroneiro, e também conseguimos identificar o real mandante, né, o traficante principal ali da cidade. Já tem bastante tempo que ele está atuando naquela região, mas muito difícil de prender. Ele tem muito poder ali na região e consegue comprar testemunha, não comprar só, né, ameaçar. As pessoas se sentiam bastante inseguras com ele na região e, graças a Deus, hoje foi possível prender.
Esse grupo, ele estaria envolvido diretamente com o tráfico de drogas ou com o contrabando, com esse caminho também?
Esse grupo, tanto com tráfico de drogas, com como em relação ao contrabando. Inclusive, na data de hoje, um desses indivíduos, que não tinha mandado de prisão, mas foi preso em flagrante, foi possível verificar diversos cadernos que eles anotavam esse contrabando. Inclusive, a gente vai encaminhar para a Polícia Federal para eles estarem fazendo essa investigação à parte.
Eles teriam passagens já pelo setor policial? São figuras conhecidas todos?
Inclusive, dois deles, eles estavam respondendo uma tentativa de homicídio no ano passado, mas eles não conseguiram ser presos justamente porque as testemunhas não quiseram falar. Então, eles não foram nem pronunciados.
Doutora, em relação, então, a um resumo da operação, quantas prisões e o que foi apreendido?
No total da operação em si, como resultado, foram 4 prisões e 5 armas de fogo, diversas munições, que eu não consigo contabilizar agora. Foi apreendido maconha, um motor de barco. Em relação às prisões de hoje, né, foram mais que deu, foi decorrência da polícia estar atuando na rua, né, foram 6 prisões no total.
A gente registra também a participação de um efetivo reforçado, não só da Polícia Civil, como de outros órgãos.
Sim, nós tivemos 12 policiais de Toledo, que compuseram nossa equipe também, mais 12 policiais aqui. Foram mais 4 policiais civis de Guaíra e também teve a participação do PFRON, que sempre apoia a gente nessas operações. Foram 7 policiais e um cachorro, um K9, que pôde ajudar a gente a localizar essas armas de fogo, inclusive hoje.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.